mistérios da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando aqui no capítulo 11, Intercessão, que é um capítulo assim fantástico. O Alexandre está ensinando para a gente vários comportamentos mentais que não são fáceis de a gente adquirir, mas eles são assim que a gente pode adquirir, né? O objetivo é que a gente adquira. Através de quê? Do exercício. Um deles, que é o último aqui, é o último ensinamento que ele está falando para a gente, que eles agora já sabem, o Espírito já falou para o Alexandre que o Raul realmente cometeu o suicídio e ele planejou o suicídio de tal forma que desse a entender que foi assassinato, para que a família não sofresse com o suicídio. Mas agora o Alexandre quer saber o porquê que ele cometeu o suicídio. E o André Luiz fala, bom, então vamos perguntar o espírito que foi testemunha desse momento que ele estava cometendo suicídio. E o Alexandre fala, não, nós vamos perguntar ao próprio Raul. Isso mostrando para a gente o quê? Quando a gente quer saber alguma coisa, que a gente pergunta na fonte. Porque se a gente começar a fazer perguntas na periferia, nasce automaticamente a maledicência, o axologismo, cada um vai achar alguma coisa. Não, eu acho aquilo. Então, quer saber a verdade? Chama a pessoa e pergunta. Esse é o ensinamento que o Alexandre, neste momento do capítulo, está passando para a gente. E aí, o André Luiz agora está falando que então eles se despediram lá desse grupo de espíritos que estavam acompanhando o Raul, que presenciaram ele no momento do suicídio. Então despedimos-nos e determinada indagação todavia atormentava-me o cérebro, porque o André Luiz quer saber o porquê, né? Não a contive por muitos instantes, dirigindo-me ao generoso orientador. Um bando? Mas o que significa? Interroguei. Por quê? Por que ele está falando isso? Porque antes, no programa anterior, nós lemos que esses espíritos que acompanharam o momento do suicídio do Raul falaram que eles tentaram impedir que o Raul se suicidasse. Mas só que o Raul estava tão fixo nessa ideia que não deu abertura para essa influência desses espíritos amigos. E na hora que ele cometeu o suicídio, esses espíritos amigos ainda tentaram tirar ele do corpo, mas não conseguiu, porque um bando de algumas dezenas que abusou do infeliz e deslocou, ou seja, esse bando de algumas dezenas de espíritos foi lá e tomou conta do espírito, né? Foi lá e tomou conta do Raul já desencarnado. E o André Luiz está querendo saber, mas caramba, um bando, o que significa isso? E agora o Alexandre vai responder e fala, o bando a que se refere o informante é a multidão de entidades delinquentes dedicadas à prática do mal. Embora tenham influenciação limitada em virtude das defesas numerosas que rodeiam os núcleos de nossos irmãos encarnados e as nossas próprias esferas de ação, levam a efeito muitas perturbações, concentrando os impulsos de suas forças coletivas. Porque não fosse muito grande a minha estranheza, o instrutor aduziu. Não se surpreenda, meu amigo. A morte física não é banho milagroso que converta maus em bons e ignorantes em sábios. De um instante para outro, há desencarnados que se apegam aos ambientes domésticos, à maneira da era às paredes. Outros, contudo, e em vultoso número, revoltam-se nos círculos da ignorância que lhes é própria e constituem as chamadas legiões das trevas que afrontam o próprio Jesus, por intermédio de obsidiados diversos. Organizam-se diabolicamente, formam cooperativas criminosas e ai daquelas que se transformam em seus companheiros. Os que caem na senda evolutiva, pelo descaso das oportunidades divinas, são escravos sofredores desses transitórios, mas terríveis poderes das sombras em cativeiro que pode caracterizar-se por longa duração.
E aí a gente está vendo a questão muito interessante, que é o grupamento por sintonia. Se a gente entra numa boa sintonia, a gente vai para um grupo espiritual de uma sintonia boa. Se a gente entra numa sintonia inferior, a gente vai para essa sintonia. Num livro que a gente há de estudar no futuro, que é o livro Libertação, nós temos perfeitamente isso. Tem espíritos assim que formam colônias. Por quê? Todos ali pensam no mal, né? Pensam no prejuízo, pensam na exploração do outro. Ele fala aqui, salteadores da sombra. O que é saltear alguém? É você se aproveitar da possibilidade do outro, né? E não há encarnado que se aproveita. Não tem jeito. Agora tem até, no outro dia eu estava em casa, aí vinha uma questão lá, estava na novela, né? A novela que estava passando. E tinha uma música, o fundo musical, que falava de sombra e água fresca. E aparecia alguma coisa do mar, né? Algumas pessoas surfando, mas não era bem isso, não. Era mostrando, assim, pessoas que vivem à custa do outro, né? Que vivem aquilo que não tem, que aparece. Eu, às vezes, em casa, até falo pro marido assim, será que não são aquelas pessoas palacianas? A gente começa a conjeturar, né? Que a gente sabe que no palácio não eram só os nobres que viviam. Tinham aqueles que viviam à custa da nobreza, né? E que faziam aquela pose toda e para não trabalhar, para não fazer nada. Então tem espíritos no plano espiritual assim, que vivem à custa do outro e que formam esses bandos na espiritualidade.
É, e o mais triste é que para se juntar a esse bando, a pessoa tem que querer se juntar a eles. Sim. E aqui o Raul, ele decidiu se juntar a esse bando. Porque a gente pode falar assim, puxa vida, tadinho do Raul.
Coitado, né?
O cara comete suicídio no desespero, ainda vem esse bando atormentá-lo. Mas, na verdade, quem decidiu se encontrar com o bando foi ele, na hora que ele não respeitou,
né,
a vida.
Ele ficou muito tempo planejando. E o irmão visitador fala que até o último momento eles estiveram ali para ajudar. E a gente sabe, é muito interessante, né? É no relato, nos estudos de suicídio, que até o último momento, assim, na hora que a pessoa faz, ainda cai um arrependimento. Arrependimento por quê, gente? Eu não me arrependo do que é bom, né? E que sempre há uma situação, quer dizer, essa dúvida que a pessoa fica, faz ou não faz? Isso aí são os espíritos atuando assim, não faz, mantém a vida. Isso vai passar, a vida é mais importante, mas a pessoa. Esse, o programa gravado, né? É depois dos companheiros terão acesso, se passar depois desse período que vai passar. O Encontro Espírita sobre Jesus de 2011, no Leão Denis, no CELD, é o homem de bem diante das horas críticas. Todo mundo tem, né? Vamos trabalhar diante da morte, diante das enfermidades, das perdas materiais e perdas afetivas. A doutrina não banaliza isso, não. É hora de dor, gente. Se você perde o seu amor, ou se você perde um dinheiro, ou se você perde a sua saúde, ou se perde o corpo, é uma hora crítica. Mas é possível superar isto? É. E com sucesso, com qualidade. É fácil? Não. Mas é possível? É. Então, nosso irmão Raul, até o último momento ele teve, né? Os visitadores incentivando ele a não tirar a vida. Mas ele escolheu, né? É triste isso.
Então ele agora está pagando um preço que ele escolheu.
Isso.
Então quando a gente começa a se lastimar, se lamentar da vida, e que a gente atrai esse bando de espíritos inferiores que vão nos fortalecer nessa lamentação e vão muitas vezes nos causar depressão, a gente fala assim, ah, puxa, tadinho, a casa da pessoa está lá cheia de espíritos inferiores. Olha, mas são as lamentações que estão convidando esses espíritos a entrarem.
Alimentando esse
Exatamente.
Clima.
Então, se você acha que está tendo uma influenciação negativa ruim, mude o seu padrão vibratório. Vá fazer coisas úteis, vá pensar no bem, vá pensar em coisas úteis. Ajude alguém, faça preces intercessórias, se movimente. Porque na hora que a gente vai se movimentando, os assuntos vão se modificando e a nossa atração espiritual também. Ora, quando a gente está num ambiente, vamos imaginar, a gente está numa festa, que a gente está num ambiente, está todo mundo falando de futebol. Se você não gosta de futebol, você vai ficar ali? Não. Você vai olhar e vai ver. Ah, não tem um grupo que está falando sobre filmes. Eu gosto de filmes. Aí você vai se juntar àquele grupo. Então, o tempo todo nós estamos fazendo escolhas das nossas companhias espirituais através da nossa mente, através dos nossos sentimentos. Então, se você tem o hábito de se lastimar, pare. Leia esse capítulo 11 do livro Missionários da Luz e veja o estrago que acontece na família, no lar, por conta das lamentações.
E aí, o visitador, né, regional, como guarda desse sítio, André Luiz perguntou, não poderia defender o suicídio infeliz? É o que a gente falou, né? É a pena que a gente fica, né?
É verdade. Agora, interessante que esse visitador regional, ele é o responsável por aquela região.
Isso.
Esse espírito que foi que viu, que foi testemunha do suicídio do Raul, que inclusive até o último minuto tentou convencer o Raul a não cometer suicídio, tentou inspirar o Raul. Esse espírito, ele não é o mentor do Raul,
não.
Ele não é um espírito familiar do Raul, ele não é um espírito amigo, ele não é um protetor, ele é apenas um espírito regional, ou seja, aquele espírito que está responsável por aquela região. E é interessante que o André fala assim, vem cá, mas ele não poderia defender o suicídio infeliz? Interessante que tem um outro livro do André Luiz que aborda essa questão também, que é um camarada que ele está com um cavalo e ele vem maltratando o cavalo pra caramba. E eu sei que lá pras tantas o cavalo lhe dá um coice e arrebenta ele todo. E ele fica ali, esse coice desse cavalo que deixa esse sujeito desacordado, ferido e quase morrendo, por exemplo, não estava na programação reencarnatória dele. E o André Luiz fala assim, vem cá, mas como é que isso aconteceu? Não tinha nenhum espírito aqui que pudesse ajudar esse trabalhador, um camarada que trabalha na roça, que trabalha no sol, que é esforçado para levar o alimento para a família, um cara que estava trabalhando no bem, e um cavalo vem e dá um coice nele. Será possível que o mentor dele não poderia estar aqui defendendo? Aí aparece um espírito da região, que fica ali comandando aquela região. Fala, olha, nós inspiramos ele todos os dias. E hoje, desde a hora que ele saiu de casa, com raiva e está maltratando o animal. Está batendo o animal, está xingando o animal, está tratando o animal com desprezo. O animal vai captando aquela energia e lá para as tantas o animal deu um coice. Ou seja, nós inspiramos ele a tratar bem o animal. Ele não tratou bem, o que aconteceu? Aquela vibração negativa dele foi alimentando o animal foi percebendo até que devolveu-lhe com um coice.
Tá nos mensageiros, né? Essa história é muito séria, né, gente? E aí, ele vai. E se ele fosse uma vítima de assassínio? Sim, o instrutor falou, né? Porque na condição real de vítima, o homem segrega determinadas correntes de força magnéticas suscetíveis de pô-lo em contato com os missionários do auxílio. Mas no suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos como este sob a nossa observação, o desequilíbrio da alma é inexprimível e acarreta absoluta incapacidade de sintonia mental com os elementos superiores. E é interessante, né, Berenice, que a gente já viveu o assassinato. Fala assim, ah, meu Deus, e aí? Gente, a vítima, em qualquer circunstância, merecerá sempre a simpatia e o socorro da espiritualidade. E aí a gente entende porque em muitas obras de André Luiz, o mentor pede por aquele que fez sofrer. libertação. Porque, na verdade, o mais infeliz numa situação de assassinato é o assassino, não é quem foi assassinado. O que foi assassinado? Está ali cumprindo uma situação, né? Um resgate, uma prova, tudo isso. Agora, coitada da mão que fere, né?
É. E interessante aqui é que ele nos dá agora uma informação preciosíssima, quando ele fala o seguinte, né? Nesse suicídio previamente deliberado, sem a intromissão de inimigos ocultos. Porque sempre a gente bota a culpa nos nossos obsessores. Tudo que a gente faz que dá errado, quando a gente toma uma atitude intempestiva, quando a gente agride alguém, quando pessoas matam outras, no suicídio a gente fala, nossa, foi completamente envolvido pelos obsessores. E aqui nós estamos vendo uma situação grave, onde não houve uma influência dos obsessores. Não houve intromissão de inimigos ocultos. Ou seja, a pessoa sozinha decidiu cometer o suicídio. Ou seja, o agravante é muito maior. Quando se tem uma influência negativa, tem atenuantes. Claro, tudo na vida tem atenuantes e agravantes. O caso do Raul é muito complicado porque ele tomou a decisão sozinho, ele planejou por muito tempo e ele se fechou à influência positiva dos amigos espirituais. Então ele está numa situação muito grave, na verdade, né?
E ainda arrumou um disfarce, que foi jogar a arma longe, né? Ainda, quem sabe, colocando a dúvida sobre um provável assassinato.
Exatamente,
né? Quer dizer, de repente, se alguém está passando ali, seria aquela pessoa culpada, suspeita para outras pessoas do relacionamento.
Exatamente,
né?
Ainda coloca em risco
a integridade de alguma outra pessoa, né? Aí André Luiz fica muito assombrado e fala assim, mas e as sentinelas espirituais não poderiam socorrer independentemente? Alexandre, com aquele gesto de tolerância fraternal, falou assim, André, sendo a liberdade interior apanágio de todos os filhos da criação, não seria possível organizar precipitados serviços de socorro para todos que caem nos precipícios do sofrimento por ação propositada com plena consciência de suas atitudes. Em tais casos, a dor funciona como medida de auxílio nas corrigendas indispensáveis. Mas, e os maus que parecem felizes na própria maldade? Perguntará você naturalmente. Esses são aqueles sofredores perversos e endurecidos de todos os tempos, que, apesar de reconhecerem a decadência espiritual de si mesmos, criam perigosa crosta de sensibilidade em torno do coração. Desesperados e desiludidos, abrigando venenosa revolta, atiram-se à onda torva do crime, até que um novo raio de luz lhes desabroche no céu da consciência.
É.
O assunto era interessante, né?
Exatamente. Então, muitas vezes a gente acha, né, que as pessoas estão assim, parece felizes na sua própria maldade. E a gente tem que refletir sobre isso. Tem um filme chamado A Cor Púrpura, que é um filme assim, que é de muita maldade, né? Assim, na época de um racismo forte nos Estados Unidos, é uma história assim, de muita dor, mas de muita superação. Por quê? Porque tem uma hora que esse reconhecimento da decadência, ela é vista. Tem uma hora que o espírito acorda, seja nesta vida, seja no plano espiritual, seja numa outra, sempre acorda. E o importante é a gente o quê? Persistir. Então, quem convive numa situação onde há maldade, onde tem uma pessoa assim, muito má, que está sempre criando maldade para os outros, aprenda nesse capítulo a intercessão. Ore por essa pessoa, pedindo para os benfeitores envolver, para que esse reconhecimento aconteça. Porque a pessoa que lida com o mal, ela não sabe que aquilo é o mal, ela não enxerga, porque às vezes a pessoa fala assim,
feliz fazendo mal, né?
Fala assim, puxa vida, como é que é? Essa pessoa não consegue dormir, Como é que ela consegue? É porque ela não tem consciência ainda.
Isso.
Então, para ela, isso não existe. Esta dor ainda não existe. Né? Ela não consegue se enxergar desta forma. Mas quem já enxerga, o que acontece? Ora, sempre orando, né?
E aí o assunto oferecia chance a valiosos esclarecimentos. Mas Alexandre esboçou um gesto de quem não podia gastar muito tempo com palavras e depois de ligeiro intervalo acrescentou: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns momentos.
É interessante que o Alexandre é o superior e está pedindo para o André ajudar ele através da oração. Como é importante a gente estar em sustentação no trabalho.
Isso. E a gente às vezes acha, mas fulano não precisa que eu ore, né? Fulano já tem lá. Não, gente, a oração sempre é importante. Né?
Tem um livro, né? Madre Teresa, tem outro livro chamado As Cartas de Madre Teresa e tem o filme Madre Teresa de Calcutá. É muito interessante que ela tinha um padre que era amigo dela, que ele orava o tempo inteiro para ela. A vida dele era sustentando ela no trabalho. E é interessante que acontece um fato que aconteceu na realidade, aparece no filme, mas quando a gente lê o livro, aquele fato ele toma outra proporção. A Madre Teresa, ela está adoentada, ela vai visitar o Papa, ela cai de uma escada e aí se descobre que ela está com um problema sério no coração e ela vai fazer uma cirurgia e ela corre risco de vida. E ela está muito mal, o médico já fala que ela está assim, muito mal mesmo. E a cena seguinte, no filme, aparece esse padre orando por ela. E ele, na oração dele, ele fala: Senhor, a Madre Teresa, ela faz tanto bem para a humanidade e eu nem consigo fazer, eu não estou ainda nessa capacidade de fazer o que ela faz, por isso que eu só tenho rezado. Então, diante da minha inutilidade para a humanidade, e se ela tiver que morrer, se para ela morrer, eu dou a minha vida em nome dela, porque ela vai fazer um bem de fato. Então, se for para ela morrer, o senhor faça essa avaliação. Me leve, eu dou a minha vida pela vida dela, porque eu sei que ela vai ser mais útil. Só que na hora que esse padre fala isso, aí no dia seguinte esse padre infarta, morre e ela sai do CTI. Isso é no filme. Quando a gente vai ler as cartas de Madre Teresa, que eram cartas que ela trocava com o confessor dela, que era este padre. Então, ele coloca isso na carta, ele sempre colocava isso na carta, que ele via nela uma utilidade, ele via nela Jesus agindo no mundo. Então ele daria a vida dele, os anos que ele teria de vida, ele daria para ela, porque com isso ela poderia fazer muita coisa. Só que quando ele falava isso, quando ele desejou isso, ele não desejava a morte dele, ele desejava a vida dela. Percebe como são coisas diferentes? E por ele desejar intimamente ser útil à humanidade, fazendo com que ela vivesse mais, ele dá a vida dele e ele morre, de fato, né? Então, mostrando o quê? Que quando a gente pensa na morte, mas querendo dar a vida, é um sentido totalmente diferente. E como aqui o Alexandre pede para o André, que André está numa escala inferior ao Alexandre, para ajudá-lo, da mesma forma a Madre Teresa era um espírito mais evoluído, né? E quando um espírito menos evoluído estava o quê? Sempre sustentando o trabalho dela através da oração.
E aí a gente vai parando quando ele fala aqui: André, mantenha-se em oração, ajudando-me por alguns minutos. Agora que tenho informações positivas do visitador, preciso mobilizar minhas possibilidades de visão, se indicando quanto ao paradeiro do irmão infeliz. Então, que fique para nós, nesse dia, essa lição, né? A necessidade de nós sustentarmos alguém ou alguma instituição que saibamos úteis através da nossa oração sincera, da nossa oração intercessória. Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.